Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português neste domingo 22 de setembro de 2024. Convosco na apresentação está Ana Guedes, o Jaime Faria está na produção. Pode subir-nos em onda curta nos 12.080 e 17.655. Não esqueça, estamos também em direto na internet em voaportuguês.com. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau com a rádio PGGT, a capital FM, isto na cidade de Bissau. Na cidade de Bafatá, é a rádio comunitária de Bafatá. Em Gabu, é a rádio City Channel, que é leste FM. Na cidade de Buba, estamos em FM com a rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo, a nossa rádio parceira é o Lero Band, enquanto na cidade de São Domingos é a rádio comunitária de Casumai, em Catio é a rádio educativa. Na emissão de hoje vamos falar sobre o recenseamento da população a decorrer em Angola. Depois teremos saúde com a doutora Graça Matinha, no Fala África. Vamos ter connosco o Jay Brito, querido. Ele é um cientista e professor de origem cabo-verdiana na Universidade de Michigan. Ele vai-nos falar sobre a sua contribuição para a humanidade agora, o Mundo em Notícia.
Obrigado, Ana Guedes. Estou a Mães Miguel, aqui nos estúdios com a Zainab Abdelrahman, para apresentar as notícias a esta hora. A Organização das Nações Unidas adotou este domingo, dia 22, um Pacto para o Futuro, com o objetivo de abordar os desafios do século XXI, que vão de conflitos a mudanças climáticas e direitos humanos, apesar das objeções de última hora de um grupo de países liderados pela Rússia. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, que organizou a Cimeira do Futuro, a havia anunciado como uma oportunidade única numa geração para remodelar a história humana, reacendendo a cooperação internacional. Como ato de abertura para a Semana Anual de Alto Nível da Assembleia Geral das Nações Unidas, que começa terça-feira, dezenas de chefes de Estado e Governo se reuniram para a assinatura do documento. Na versão adotada, os líderes prometem reforçar o sistema multilateral para acompanhar o ritmo de um mundo em mudança e proteger as necessidades e interesses das gerações atuais e futuras que enfrentam uma crise persistente. Acreditamos que há um caminho para um futuro mais brilhante para toda a humanidade, diz o documento. O pacto descreve 56 ações, incluindo compromissos com o multilateralismo, manutenção da Carta das Nações Unidas e manutenção da paz. O mesmo pede reformas nas instituições financeiras internacionais e no Conselho de Segurança das Nações Unidas, juntamente com esforços renovados para combater as mudanças climáticas, promover o desarmamento e orientar o desenvolvimento da inteligência artificial. A adoção do texto enfrentou um breve atraso quando o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Vershinin, apresentou uma emenda enfatizando o princípio de não interferência nos assuntos internos dos Estados e instando a ONU a evitar a duplicação de esforços. As objeções da Rússia foram apoiadas pelos aliados Bielorrússia, Coreia do Norte, Irão, Nicarágua e Síria, mas a sua emenda foi rejeitada por esmagadora maioria numa moção para não tomar nenhuma ação. Os Estados Unidos estão a preparar sanções contra o ex-primeiro-ministro georgiano Bidzina Ivanishvili, à medida que aumentam as preocupações sobre o seu papel no aprofundamento dos laços com a Rússia e no afastamento do seu país do seu caminho democrático, isto de acordo com duas fontes do governo dos Estados Unidos que falaram à Voz da América sob condição de anonimato. As autoridades americanas dizem que as supostas ações de Ivanishvili beneficiam os interesses russos e prejudicam as aspirações da Geórgia de se juntar à União Europeia e à NATO. Temos informações de que Ivanishvili empreendeu ações para desenvolver relações com oligarcas russos, tomou medidas para permitir que a Rússia ganhasse melhor acesso ao mercado georgiano. Na verdade, ele tomou algumas ações sob a direção dos serviços de inteligência russos, disse um alto funcionário americano ao serviço georgiano da Voz da América, sob condição de anonimato, dada a sensibilidade de discutir as sanções. Ivanishvili, 68 anos de idade, é um bilionário que acumulou a sua fortuna na Rússia durante a década de 1990. Continua sendo uma figura profundamente influente na Geórgia, apesar de ter abandonado a política formal em 2013.
A atualização do Censo Geral da População Angolana devia acontecer com as autarquias implementadas para resultar na melhoria da administração pública e das condições sociais da população. Reunir informações reais para a redução das assimetrias regionais deve ser, na opinião de analistas, o grande objetivo da realização do Censo Geral da População 2024. Fernando Sacoyal, historiador e ativista cívico, Pascoal Guimarães, economista, e Scott Campbell, do Centro Universitário e Ativista, falaram à Voz da América sobre este assunto.
O Censo Geral da População e Habitação é um instrumento fundamental para a gestão e a administração pública, pois permite reunir informações reais que orientam as políticas públicas para a melhoria dos serviços prestados à população. Sob o lema Juntos Contamos para Angola, a contagem geral da população e da habitação teve início na última quinta-feira, 19 de setembro. O objetivo é coletar dados socioeconómicos que servirão de base para o planeamento, a gestão e a tomada de decisões políticas. Para o economista Pascoal Guimarães, o censo só faz sentido se os dados reais obtidos forem utilizados para desenvolver políticas públicas que impactem positivamente a vida das famílias.
Que o censo é, na verdade, um instrumento importante para a gestão pública, porque ele influencia as políticas públicas, aquilo que são as metas que o Estado e que o governo pretende atingir. A realização da contagem, compreender, por exemplo, qual é o nível de rendimento das famílias, compreender quem são os líderes dessas famílias, compreender a taxa de natalidade, compreender a taxa de fecundidade, taxa de fertilidade, compreender, por exemplo, quantas pessoas em média é que nós temos numa determinada família e saber, por exemplo, em média, qual é o número de filhos de uma determinada, o número de filhos que numa determinada região, número de filhos que as mulheres têm numa determinada região. Isso será também fundamental e importante para desenvolver as políticas que vão, por exemplo, afetar as mulheres, as políticas que vão afetar as famílias, enfim, é fundamental e é decisivo. Saber, por exemplo, quantas pessoas de tal idade é que nós teremos num determinado ano, referindo, por exemplo, a adolescentes e crianças, nós poderemos controlar, ter um controle de quantas salas de aulas serão precisas para atender um determinado número de pessoas naquela idade, naquela faixa etária. Porque existem relatos, por exemplo, de crianças que estão fora do sistema de ensino, e isto acontece porque nós não sabemos exatamente quantas pessoas daquela idade é que poderão existir num determinado ano, numa determinada região, para que nós possamos criar as condições, não é? As condições para providenciar naquela região, naquele dado ano em específico, o número de salas de aulas necessários, né, para atender aquele número de crianças ou aquele número de pessoas. Ou seja, número de assentos por escola para atender aquele número de crianças que nós projetamos que poderão existir naquela região, naquele dado ano. Isso nós só poderemos saber com o censo, quando nós realizamos a contagem da população num determinado ano e a partir daí então podemos fazer as nossas projeções. Isto é bastante fundamental. Sem saber isso, nós não teremos como, ou seja, aquilo que nós desenvolvermos como políticas para o desenvolvimento social e desenvolvimento econômico poderão ser enviesadas, ou seja, elas poderão se desviar daquilo que é a realidade da própria região que nós estamos a tentar gerir, que nós estamos a tentar melhorar e causar desenvolvimento.
De acordo com a nova lei de divisão política e administrativa de Angola, já publicada em Diário da República, o país conta agora com 21 províncias, 326 municípios e 378 comunas. Luanda vai continuar a preservar o estatuto de capital do país. O diploma visa satisfazer as exigências do crescimento demográfico e das infraestruturas, promover o equilíbrio na expansão dos aglomerados populacionais, clarificar os limites geográficos territoriais, reduzir as assimetrias regionais, promover o desenvolvimento harmonioso do território nacional, garantir a qualidade, a eficiência e a eficácia da organização administrativa do território e da prestação dos serviços às populações, segundo justificação do governo. O historiador e ativista cívico Fernando Sacoayela entende que a nova divisão política e administrativa deveria esperar a realização do censo para permitir um conhecimento prévio da realidade social, económica e demográfica, de modo a se ter um indicador socioeconómico mais amadurecido.
É importante que se olhe com alguma atenção para a questão do censo. Não é? O censo é da população e habitação, é um dispositivo de política pública que visa aos governos conhecerem a estrutura da população de modo a que se possam então definir políticas públicas adequadas ao número de indivíduos e que assim se possa melhor racionalizar os recursos. Mas era importante que pudéssemos primeiro antecipar a realização do censo e só depois poder partir para uma eventual divisão político-administrativa. E eu me explico. Porque era importante que primeiro soubéssemos, enquanto Estado, quantos somos, onde estamos e como estamos. Em função desta realidade, podermos então repensar que comunas, tendo em conta a dimensão demográfica que apresentaram, tendo em conta os equilíbrios e desequilíbrios econômicos que apresentaram, podem ser elevados a município ou não. Porque sem um conhecimento prévio da realidade demográfica, da realidade social e econômica, nós pensamos que a antecipação da divisão administrativa terá sido um engodo que pode ser ainda repensado. Porque se nós aguardássemos, pelo menos, pelos resultados provisórios do censo, teríamos um indicador mais amadurecido em relação a este fenômeno, pelo que o censo pode mesmo contribuir para uma melhor aplicação da divisão administrativa se permitisse que primeiro pudéssemos saber quantos somos, onde estamos e como estamos, e só em função disto pudermos então decidir que territórios podem ser elevados à categoria de município ou não. De contrário, nós estaríamos a fazer o mais do mesmo. Pelo que aqui nós pensamos que era importante que se repensasse então a necessidade da aplicação dessas políticas no atual contexto em que nós vivemos.
O governo angolano disponibilizou no Orçamento Geral do Estado cerca de 30 mil milhões de kwanzas para cobrir as despesas relacionadas com a preparação do censo. Mais do que registar o número de pessoas e de habitações, o Censo Geral da População em Angola deve permitir uma melhor distribuição da riqueza nacional, afirmou o ativista e docente universitário Scott Kambolo. Por outro lado, Kambolo preocupa-se com o facto de a lei da nova divisão política e administrativa ter sido publicada com previsão de entrar em vigor em 2025, numa altura em que o censo ainda não foi realizado. Consequentemente, ele questiona-se sobre os dados a serem recolhidos nos municípios elevados à categoria de província.
O censo é um instrumento que facilita os governos a planificar, pois nós, como chefes de família, devemos saber quantas pessoas temos, quantos filhos temos em casa e com o que arrecadamos, como distribuir esse valor a fim de que todos os filhos possam se beneficiar, toda a família possa viver sem muitos apertos. É um instrumento que está ao serviço do desenvolvimento humano, é um instrumento que ajuda os governos a organizarem-se e poderem fazer a distribuição equitativa daquilo que é a riqueza desse país. Eu continuo a defender este censo, vai em boa hora, e esperemos que todos os intervenientes do processo estejam imbuídos no mesmo diapasão, tanto os recenseadores como os recenseados, tanto os inquiridores como os inquiridos. Nós todos devemos participar e facilitar. E o Estado deve criar condições objetivas para que os recenseadores não sofram, não padeçam. Sabemos também que há por aqui áreas muito críticas. Então é preciso que a Polícia Nacional, os órgãos de defesa e segurança estejam por perto para dar aquela cobertura necessária aos recenseadores, porque não é tarefa fácil. Depois de 2014, estamos agora em 2024, a realizarmos o censo. Isto é muito, muito, muito bom. É preciso ainda olharmos muito bem para esta divisão político-administrativa. Estamos a recolher esses dados nas 18 províncias ou já nas 21 províncias. Embora o decreto tenha saído já, o presidente já promulgou, só em 2025 é que se vai implementar essa lei, né? Essa lei da divisão político-administrativa. 2025, janeiro, as províncias começam por funcionar. Os dados vão em Luanda, vão para quando Cubango, Moxico, ou vão para o Quango, ou para a província de Colibengo. Penso que se devia esperar um pouquinho essa divisão político-administrativa. E não era mesmo, e não é necessária que se realizasse essa divisão, não era necessária. E como é que esse censo ajuda na gestão pública? É aquilo que eu já disse, não é? Os governos vão planificar em função do número de habitantes. E se nós arrecadarmos X, não podemos gastar X, temos que gastar Y, né? Porque os nossos gastos não podem ser maior que aquilo que a gente recebe, aquilo que a gente consegue arrecadar.
A perspectiva histórica da capacidade do Estado angolano de implementar políticas de desenvolvimento eficazes assenta numa visão diferenciada do que tem estado a ser feito neste momento, afirma o ativista e historiador Fernando Sacoayela. Para ele, é fundamental pensar-se no desenvolvimento do país por meio das autarquias locais.
Nós pensamos que a perspectiva histórica da capacidade do Estado angolano em implementar políticas de desenvolvimento eficazes poderá assentar numa visão diferenciada do que tem estado a ser feita até o presente momento, uma vez que era fundamental que se pensasse em desenvolver o país através da descentralização político-administrativa, porque são as autarquias locais que configuram a emanação dos povos livres, e são os povos livres que produzem o desenvolvimento, na expressão fiel, então, de Alex de Tocqueville. Pelo que nós entendemos que era importante que se começasse a pensar seriamente na necessidade da edificação do poder local em Angola, uma vez que nós conhecemos hoje um cronograma de ações que poderão levar à efetivação da divisão administrativa. Também era importante que em simultâneo pudéssemos então conhecer um cronograma que nos desse um horizonte de tempo em que se possam implementar as autarquias locais. De contrário, nós continuaríamos a cimentar as assimetrias regionais, porque tudo continuará dependente do governo central. Nós não tivemos, historicamente, capacidade de desenvolver, com alguma harmonia possível, 164 municípios, e entendemos que vamos conseguir desenvolver mais de 300 municípios na perspectiva centralizada. Aqui nós achamos que era importante que esta lógica fosse realmente repensada.
Em 2014, de acordo com o Censo Geral da População e da Habitação, o país contava com 24 milhões de habitantes, enquanto estudos mais recentes indicam que mais de 36 milhões de pessoas habitam no território angolano. O conhecimento da densidade demográfica das regiões e do país em geral contribui para o desenvolvimento de políticas eficazes do ponto de vista da gestão orçamental do país, afirmou o economista Pascoal Guimarães.
Então, conhecer efetivamente quanto é que nós somos na realidade vai ajudar, né, a desenvolver melhor a política. Vai ajudar também, por exemplo, a sabermos qual é que é o nosso PIB per capita. O PIB per capita é a riqueza produzida por cada cidadão, em média, no país. Poderemos saber se realmente, tendo o conhecimento daquilo que é a nossa riqueza anual produzida e sabendo exatamente quantos é que nós somos, nós poderemos saber se nos tornamos efetivamente mais ricos ou mais pobres por pessoa dentro do país. Um outro elemento que também é importante para nesta questão do censo é que nós poderemos saber exatamente quais são as regiões mais desenvolvidas, quais são as regiões mais com um maior índice de demográfico, as regiões que têm uma população maior, e também saber, na verdade, qual é a densidade dessas regiões. Porque na altura, por exemplo, do desenvolvimento, de planos de desenvolvimento provinciais, é importante saber a dimensão das populações para sabermos também a dimensão dos investimentos que deverão ser cabimentados para aquelas regiões. Então, estamos aqui a tentar já responder que, efetivamente, o conhecimento da densidade demográfica das regiões do país em geral contribui também para o desenvolvimento de uma política mais eficaz do ponto de vista da gestão orçamental do país. A elaboração do Orçamento Geral do Estado é feito também considerando a dimensão da população, a dimensão das necessidades de uma determinada região. Eu não vou cabimentar mais despesas para uma determinada região, por exemplo, que é muito pequena, com pouca população, em detrimento de uma região que é bastante elevada em termos de índices demográficos, para realizar esse tipo de cabimentação sem uma sustentação. Sem uma sustentação, não se pode desenvolver as políticas desta maneira. Elas têm uma base. E a base e o censo é real, vem aqui, na verdade, é sustentar, conferir alguma solidez quando estivermos a desenvolver as políticas. A solidez, uma sustentação do porquê é que nós estamos a direcionar os investimentos aí, porquê é que nós estamos a direcionar as despesas naquela região, naquela faixa etária. Tudo isso é bastante, bastante importante.
A redução das assimetrias regionais deve ser o grande objetivo da realização do Censo Geral da População. Scott Cambolo, do Centro Universitário e Ativista, pensa que o censo deve exigir aos governantes que façam o bem.
Olha, outro problema aqui que se levanta e que se deve também debater e continuar a falar é mesmo a falta de comprometimento dos nossos políticos. Ou seja, os censos têm por objetivo ajudar os governos a planificarem o erário. Mas o nosso governo parece criar um interesse muito grande em não fazer nada para as populações. É só olharmos para o estado atual das comunidades, para o estado atual dos municípios, das escolas, dos hospitais, dos bairros. Então, as coisas estão cada dia que passa mais difíceis. O que se deve fazer, de fato, é exigir aos nossos governantes a fazerem bem. E os nossos governantes devem também parar de perseguir aqueles cidadãos, aqueles munícipes que estão a criticar a gestão atual. Porque só os que criticam vão nos ajudar a melhorar. Os que vão sempre nos elogiar vão nos ajudar a nos corromper. Então, nós não queremos nos corromper, nós queremos melhorar. Então, a ideia é melhorar, devemos fazer cada dia melhor do que o dia anterior. E parece até que o Executivo faz. Cada ano faz melhor do que o ano anterior. Melhor o quê? Faz péssima governação, faz melhor a péssima governação. Porque cada dia que passa os problemas, cada ano que passa os problemas vão se agudizando. E é urgente que se olhe para a situação com muita seriedade. Nós temos um executivo que está a gastar muito dinheiro e o país não tem dinheiro. Temos um executivo que está atrás de dinheiro. Isso é muito bom. Quando o presidente da República sai, vai atrás de financiamentos, vai vender a imagem do país, tentar buscar. Isso é muito bom. Qualquer governo deve fazer isso. Mas o pouco que nós conseguimos, devemos gastar bem. Não podemos estar a oferecer carros a funcionários públicos. Nós temos de criar condições para que os deputados, os professores, os gestores comprem carros com os seus salários.
Em 2014, o país realizou o primeiro censo populacional pós-independência e permitiu cadastrar pouco mais de 24 milhões de habitantes. Para 2024, a estimativa é que existam em Angola mais de 35 milhões de habitantes. O recenseamento da população e habitação vai decorrer durante 30 dias em todo o território angolano e abrangerá cidadãos nacionais e estrangeiros, residentes ou ausentes, Temporariamente, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística, mais de 92 mil técnicos vão garantir, pela primeira vez de modo digital, o processo de recenseamento geral da população e habitação 2024. A reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.
A Voz da América, emissão vespertina em português. Votos de um bom domingo para todos da equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português.
África agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África agora.
Domingo 22 de setembro de 2024, para todos os votos de um bom domingo da equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português da Voz da América.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Recordamos que a Voz da América está também nas redes sociais, Instagram, X, YouTube, Facebook. Estamos também na internet em voaportugues.com. E o nosso número do WhatsApp é mais 1-202-251-9466.
De seguida, um editorial da Voz da América com os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Durante quase 8 décadas, as Nações Unidas serviram como uma plataforma global partilhada para promover a paz e a segurança internacionais, o desenvolvimento sustentável e os direitos humanos. Este mês, as Nações Unidas vão realizar a sua Assembleia Geral Anual. Durante a sessão deste ano, os Estados Unidos vão concentrar-se em 3 prioridades políticas globais. A primeira é trabalhar em conjunto para resolver conflitos e crises em locais como a Ucrânia, Gaza, Sudão, Haiti, República Democrática do Congo e Birmânia, onde centenas de milhões de pessoas enfrentam perigos e futuros incertos. Os Estados Unidos estão empenhados em trabalhar com os parceiros e com a ONU para promoverem a estabilidade na procura de um mundo livre, aberto, seguro e próspero. Outro objetivo da Assembleia Geral deve ser revitalizar sistemas de apoio humanitário sobrecarregados. Os Estados Unidos continuam a ser o maior doador individual de ajuda humanitária através da ONU. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos estão empenhados em trabalhar em prol de um sistema global que proporcione mais ferramentas e recursos e dê prioridade à cooperação e à partilha de encargos. Os Estados Unidos acreditam firmemente que a ONU, incluindo o Conselho de Segurança, deve ser inclusiva para ser credível, legítima e eficaz. É por isso que o presidente Joe Biden reafirmou o apoio dos Estados Unidos a um Conselho de Segurança alargado durante o debate geral do ano passado, quando apelou a mais vozes e mais perspectivas à mesa. Os Estados Unidos continuam empenhados em acelerar o progresso nos objetivos do desenvolvimento sustentável e em revigorar o sistema multilateral para que este esteja melhor posicionado para fornecer soluções sobre as questões que mais importam para a vida e os meios de subsistência das pessoas. Os Estados Unidos aguardam com expectativa a Cimeira do Futuro, durante a qual os membros da ONU vão reafirmar o seu compromisso de acelerar o progresso nos objetivos de desenvolvimento sustentável. Reconhecendo a necessidade de reformas, os Estados Unidos instam a ONU e os seus Estados-membros a prosseguirem uma agenda de modernização para se adaptarem aos desafios em evolução. Estas incluem a modernização do Conselho de Segurança, que deverá continuar a ser fundamental para fazer face às ameaças de paz e segurança internacionais. Inclui também uma evolução do sistema de bancos multilaterais de desenvolvimento para melhor enfrentar a pobreza e promover a prosperidade. Os Estados Unidos vão continuar a apoiar a ONU como plataforma global para promover a paz e segurança internacionais, o desenvolvimento sustentável e os direitos humanos. Ouviram um editorial da Voz da América que continha os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.